Tempo de informação, tempo para escutarmos para já o António Feliciano com os destaques. Feliciano?
Boa tarde. Rede que operava no bairro 1º de Maio começou a ser julgada por suspeitas de tráfico de droga naquele local e noutros pontos da cidade. Ainda por tomar, CDU refere que é a única força capaz de gerir o concelho no meio da bagunça. Últimas horas trágicas no distrito. O despiste contrator matou homem no Sardoal. Em Abrantes, 4 feridos em capotamento na A23. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. São Pedro em destaque. Lourdes Fernandes, Presidente da Junta, é convidada desta sexta-feira. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral até ao final da manhã, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas a partir do início da tarde. Haverá ainda descida da temperatura. Máximas de 19 graus para o Porto, 21 para a Guarda, 23 para Coimbra e Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Tomar, 27 para Castelo Branco, Santarém e Faro e 28 para Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 7 cidadãos detidos no bairro 1º de Maio, em Tomar, numa operação policial realizada em novembro de 2015, começaram a ser julgados por tráfico de droga e crimes contra o património. E aqui, na Instância Central Criminal da Comarca de Santarém. Recorde-se que dentro do referido grupo, um dos indivíduos tem estado em prisão preventiva, enquanto os restantes ficaram sujeitos à obrigatoriedade de apresentações semanais no órgão de polícia criminal da respectiva área de residência. Na altura, a PSP, dando sequência à investigação de 6 meses, realizou ainda 8 buscas domiciliárias, detendo 7 homens com idades entre os 18 e os 30 anos. Foram apreendidos alguns produtos estupefacientes, designadamente AX e MDMA, bem como réplicas de armas de fogo e armas brancas, ainda algum dinheiro e telemóveis. A edição online de O Mirante refere que o Ministério Público acusa os arguídos de facultarem droga, sobretudo AX, a consumidores a quem entregavam o produto, ora no bairro, ora em vários locais da cidade.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem faleceu na última terça-feira após despiste do trator agrícola que manobrava. Aconteceu na localidade de Entre Vinhas, concelho de Sardoal. Após o despiste, o veículo foi de encontro a uma oliveira. Esta é mais uma trágica ocorrência a envolver tratores. Na maior parte dos acidentes, há registro para feridos graves e mesmo mortes, sendo que o distrito de Santarém tem sido pródigo nestas ocorrências. E 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado considerado grave. Na sequência de um despiste com capotamento de um automóvel em plena A23, precisamente ao quilómetro 34, sentido Castelo Branco, Torres Novas. O alerta para o acidente chegou aos bombeiros de Abrantes pelas 16h50 desta quarta-feira, sendo que para o local foram mobilizados operacionais do Sardoal e do entroncamento, assim como um conjunto de veículos, dentre os quais o desencarcerador, uma vez que 2 das vítimas estavam presas no interior do automóvel. Também foi acionada a viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo. Todos os feridos, depois de devidamente estabilizados, foram transportados para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, sendo que as operações, dirigidas pelo comandante dos bombeiros abrantinos, ficaram finalizadas cerca de 2 horas depois.
Rádio Web, informação.
Paulo Macedo, responsável pela bancada da Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, teceu duras críticas ao Partido Social Democrata, nomeadamente ao recente comunicado onde são pedidas eleições antecipadas em face da renúncia do vereador Rui Serrano. Paulo Macedo Recordou que o PSD, neste texto, justificou este desejo alegando que a atual gestão PS-CDU não tinha condições para seguir o mandato até final. O membro da Assembleia Municipal disse que não se pode brincar com pedidos de eleições antecipadas, criticando a ausência do vereador João Tenreiro da reunião de Câmara imediatamente a seguir aos referidos acontecimentos. Disse Paulo Macedo que alguém atiçou o fogo, mas mandou outro apagá-lo, numa alusão ao facto do PSD, em sessões do Executivo, já ter chegado ao oitavo elemento da lista. Paulo Macedo acabou até por deixar críticas indiretas ao PS, referindo que a CDU é a força política capaz de gerir bem o Conselho no meio da bagunça.
Após a renúncia dos pelouros do Sr. Vereador do PS, Rui Serrano, no dia 30 de agosto, acaba por emitir um comunicado a 31 de agosto, sobre o qual passarei a citar duas das partes, para não ser tão extenso que o próprio comunicado. E à primeira parte afirma-se: e o futuro do Conselho de Tomar, governado apenas pela Presidenta Anabela Freitas e os vereadores Hugo Cristóvão e Bruno Graça, nada de bom augura. A falta de credibilidade e responsabilidade e capacidade está hoje à vista de todos. Fala aqui só da falta de credibilidade e responsabilidade. Mas mais à frente no comunicado ainda se afirma que Tomar não pode esperar mais, porque o nosso Conselho não pode esperar até 2017, por uma alternativa credível e competente. E é nesta premissa, e porque entendemos não haver condições de governabilidade da Câmara Municipal de Tomar, que o PSD exige eleições autárquicas antecipadas em Tomar. Bem, após esta comunicação de uma força que se considera responsável, era da nosso entendimento esperar que o seu Presidente, na primeira reunião de Câmara que se verificou no dia 12 de setembro, logo a seguir, enquanto vereador e cumprido aquilo que estava no comunicado, confrontasse a Sra. Presidente e os restantes vereadores sobre este pedido do PSD de Tomar relativo às eleições autárquicas antecipadas. Mas não. Em primeiro lugar, o Sr. Vereador, responsável político do PSD, fez-se substituir por outro eleito, já o oitavo da lista, caso para dizer, atiça-se o fogo e manda-se outro apagar. A CDU considera que o que se pede no comunicado, eleições autárquicas antecipadas em Tomar, não é algo que se possa considerar uma brincadeira, uma vez que as pessoas que o afirmaram, consideramos nós, responsáveis e credíveis. E algo que é para ser credível, na nossa opinião, deve vir de alguém que se possa confiar e que tenha responsabilidade. De tudo isto só se pode concluir, para nós, que a CDU é a força única, na nossa opinião, que possui capacidade e está em condições, no meio desta, que me desculpem o termo, alguma bagunça, de gerir bem este Conselho.
Ricardo Lopes, da bancada do PSD, disse que o reparo da CDU em torno da ausência de João Tenreiro, da referida reunião de Câmara, não fica bem a Paulo Macedo. O eleito social-democrata disse que já se passaram coisas sérias no Conselho e que a CDU assinou por baixo. Ricardo Lopes não tem dúvidas de que a postura da coligação democrática unitária será julgada dentro de um ano, por ocasião das eleições autárquicas.
Esse seu discurso escrito e lido é muito bonito se vocês não fizessem parte do Executivo. Vir aqui questionar porque é que o nosso vereador faltou ou fez substituir numa reunião de Câmara, acho que não me parece muito bem, porque, como deve saber, ele, ao contrário do vosso, não tem ordenado por inteiro, tem a vida dele e deve ter tido algum problema, não veio fazer substituir. Na lista do PSD todos têm valor, seja o primeiro ou o oitavo, e de certeza que foi bem substituído. E nós fomos julgados há 3 anos pelos anos que estivemos na Câmara de Tomar. O povo de Tomar julgou-nos e colocou-nos na oposição. Neste momento, quem governa a Câmara de Tomar é o PS com o capote da CDU. Muito se passou durante estes 3 anos, já tivemos aqui várias conversas sobre como é que tem sido a gestão desta Câmara, não vale a pena voltarmos ao mesmo, e a CDU sempre esteve aqui para assinar por baixo, para o bom e muito para o mau. Por isso, ver com este discurso de que este pedido de eleições antecipadas é uma coisa muito séria, coisas sérias já se passaram, eu não o vi aqui com esse, a ler uma coisa com tanto carinho e amor sobre os destinos de Tomar. Passaram-se aqui coisas que a CDU assinou por baixo, mas talvez seja bom juntar aquelas palavras bonitas que disse ao início sobre a CDU, que temos que compreender também. O colinho. O colinho também era bom. A CDU já está habituada a dar colinho ao PS, dá colinho ao PS em Tomar, dá colinho ao PS em Lisboa. Pode ser que agora, com estas coisas todas, você que falou nos empregos e nisso tudo, pode ser que agora, com o colinho da CDU, que isto vá tudo ao sítio. E não se esqueça que vou terminar. Nós fomos julgados há 3 anos e a vossa postura vai ser julgada daqui a 1 ano.
Depois da tragédia, a solidariedade está a decorrer na União de Freguesias de Burgueira e Parceiros de Igreja, Conselho de Torres Novas, uma ação solidária para que Jorge e Maria Carvalho, residentes em Parceiros de Igreja, consigam pagar a trasladação do corpo do respectivo filho, Ricardo Carvalho, falecido no Peru, América do Sul, na manhã do recente dia 29 de setembro. Numa nota informativa publicada na página que a Freguesia tem na rede social Facebook, é referido que os custos andam por volta dos 10 mil euros, valor a que os pais não conseguem fazer face. Nesse sentido, está em marcha esta corrente solidária que começou já com a ajuda da população local, auxílio esse que agora se pede a quem efetivamente puder comparticipar com alguma verba. A União de Freguesias disponibilizou o número de identificação bancária para onde podem ser canalizados os donativos. Conta essa que está em nome de Jorge Carvalho e que tem o registro IBAN PT 50 002 05 01 774 1000 422. Mais esclarecimentos podem ser obtidos pelos contactos 964-545-522 ou então 912-213-141.
Rádio Eves, a primeira a informar.
E o final da manhã desta quinta-feira ficou marcado por um incêndio no quarto de uma habitação situada na rua de São José, precisamente em Torres Novas. O alerta foi dado pelas 11h35, com rápida resposta dos bombeiros torrejanos, que ainda assim, quando chegaram ao local, constataram que o fogo tinha sido extinto pelo proprietário do imóvel. Importa referir que duas pessoas tiveram necessidade de ser assistidas devido à inalação de fumos, sendo que pelo menos uma das vítimas foi transportada para o hospital.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Ceiceira vai regressar aos tempos medievais neste fim de semana. Haverá lugar para a realização da segunda edição da Feira Medieval, este ano antecipada para outubro, até para aproveitar as previsões de bom tempo, comparativamente com aquilo que poderá acontecer em novembro. Depois do sucesso do certame de 2015, as expectativas estão elevadas e tudo aponta para que não sejam goradas, pelo menos a olhar para o número de atrações e de participantes. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de A Ceiceira, garantiu que a população está mobilizada para que a iniciativa seja um sucesso. O autarca disse ainda, em perspectiva à ERTS, quais serão as novidades desta segunda edição.
A população da Ceiceira está mobilizada no sentido de garantir que seja efetivamente um sucesso e nós, Junta Freguesia, também com o contributo possível que nos é possível dar, obviamente. Penso que vai ser um fim de semana extremamente interessante em termos de feira medieval, porque vai ter este ano algumas coisas novas que não tinha, como sendo uma quintinha onde vão estar alguns animais, vai ter também falcoaria, portanto, aves de rapina, serpentes, animação de rua ainda de uma forma mais com maior intensidade, vai ter dois palcos a trabalhar, mais bancas, e por aquilo que me parece esta antecipação em termos de timing, em termos temporais para o mês de outubro, penso eu que vamos ter também um fim de semana com o tempo agradável, ou seja, estão reunidas todas as condições para que realmente seja um sucesso. É essa a nossa expectativa e espero que realmente se concretize. E aquilo que deu origem à Feira Medieval foi efetivamente o sucesso da comemoração do Foral. Já nessa altura foram várias as pessoas a trabalhar para que fosse um sucesso. No ano passado exatamente a mesma questão. Neste momento mais pessoas a trabalhar, esta é uma direção nova que tomou posse também entretanto, também se nota efetivamente os mais jovens estão cada vez a ter um trabalho mais participativo, o que é importante porque é uma garantia de futuro também para a feira, e é um momento alto também da aldeia e da freguesia, mas sobretudo da aldeia da Ceiceira é um momento alto. Penso que durante muitos anos se esqueceu este potencial da história da Ceiceira, que realmente nos últimos anos com as questões da comemoração do Foral, a edição do livro sobre a Ceiceira, todas estas questões têm vindo um bocadinho a ter um relevo que não tinham. E penso que as pessoas estão a sentir um orgulho renovado. Eu penso que isso nota-se no trabalho que têm feito e eu lanço aqui o repto a todas as pessoas que me estão a ouvir. Efetivamente, a feira está feita com muita qualidade. Há efetivamente aqui atrativos em termos de visuais e cénicos que realmente melhoraram e muito em relação ao ano passado, e convido todos a visitarem esta aldeia. Às 15 horas de sábado é a abertura oficial, mas vai decorrer durante os dois dias, e os atrativos existirão ao longo do dia com uma dinâmica permanente, alternando entre as várias zonas do chamado Castelo, que é a zona mais histórica da Aceiceira, e lance esse repto e convido-vos, visitem-nos, porque vai valer a pena.
E agora avançamos para o desporto, o futebol. Este feriado ficou marcado pela realização da primeira jornada da fase de grupos da Taça Ribatejo. União de Tomar venceu Caxarias em casa por 3-0, demonstrando na prática o favoritismo que tinha na teoria diante de um adversário de segundo escalão, que apesar das mexidas na equipa base dos nabantinos, não encontrou argumentos para travar a maior qualidade dos donos da casa. Ainda neste grupo 3, saliência para a vitória da União Brantina diante do Ferreira do Zézer. Dentro do quadro de resultados, registo para o triunfo do Coroxense, que lidera o campeonato, no campo do Samora Correia, curiosamente o segundo da mesma competição, isto no grupo 8. Já em Riachos, por sua vez, para a série 4, um golo de Freitas fez a diferença no derby do Conselho de Torres Novas. Vamos aos resultados, série 1, Pego 1, Amiense 0, Rio Maior 4, Aldeiense 1, série 2, Atalaiense 2, Oriense 1, Alferrede 0, Mação 3, na série 3, União Brantina 2, Ferreira do Zézer 0, já aqui dissemos, União do Tomar 3, Caxarias 0, na série 4, Tramagal 2, Espinheirense 1, Riachense 1, Torres Novas 0, série 5, Glória 3, Benfica do Ribatejo 1, União do Almeirim 3, Porto Alto 1, série 6, Bonavente 1, Marinhais 1, Cartaxo 2, Empregados do Comércio 0, na série 7, Moçarriense 3, Val da Pedra 0, Forense 0, União de Santarém 1. Na série 8, Samora Correia 0, Coroxense 2 e Benavente 0, Fazendense 4.
Rádio Earth, informação.
A freguesia de Peialvo deverá receber no próximo dia 14 a realização de uma sessão sobre o Banco de Terras. O assunto foi abordado aqui na Hertz, no decorrer do programa Voz da Freguesia, em que participou o presidente da Junta, Luís Antunes. O autarca abordou a importância desta sessão face à possibilidade de serem criadas condições de acesso às terras.
Que tudo se aponta, mas aguardem notícias, que no dia 14 vamos ter uma sessão sobre o Banco de Terras. O Banco de Terras o que é? É uma lei que existe em que quem tem terra e não precisa dela ou não a pode tratar, amanhar, e ela é rentável, ela é boa, que a possa ceder. Mas ceder à sombra de uma lei, com um contrato, e que não há aqui ninguém que se abarque que fique com ela, porque é com um contrato a um proprietário, a um agricultor, pode ser um jovem agricultor que também vai ter apoio, está na lei. Se me disserem assim, olha, o apoio que tu disseste nunca apareceu, bom, mas a gente tem que acreditar, até em provas encontradas temos que acreditar, está na lei. Apoio aos pequenos proprietários para o Banco de Terras e eles terem ali o seu emprego. E eu acredito que muitos jovens, a única saída que têm na nossa freguesia e outras freguesias, que têm boas terras férteis, onde haja água e onde haja bom terreno, é serem proprietários agrícolas. E as coisas vendem-se. Neste momento, na nossa freguesia, está a haver lá um fenómeno de deitar eucaliptos abaixo e colocar nogueiras. Uma empresa que apostava nos eucaliptos há 20 anos, neste momento apostou nos aviários e neste momento está a apostar nas nogueiras. Deixa aqui a mensagem que 20 horas vamos ter um colóquio sobre o Banco de Terras pelo senhor engenheiro, que eu peço-me desculpa agora, não sei ainda o nome, senhor engenheiro russo, se não estou em erro, e que está ligado ao Ministério.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Hoje conto aqui uma história que ouvi em tempos. Nas férias de verão, na Suíça, uma distinta família alemã observou uma linda vivenda. Achou que era apropriada para passarem as próximas férias. Dirigiram-se ao proprietário, um pastor protestante, e pediram-lhe para visitar a mansão. Ficaram satisfeitos e, por isso, assinaram logo o contrato de renda e até pagaram o aluguer antecipadamente. Ao chegarem à Alemanha, a família deu-se conta de que não tinha visto o WC, a casa de banho. A fim de obter informações acerca do assunto, a senhora escreveu ao proprietário para que lhes desse explicações acerca da falta de um serviço tão indispensável, o WC. Ao ler a carta, o pastor protestante não compreendeu o significado exato das duas palavras. Julgava que essas iniciais se quisessem referir a uma igreja protestante chamada habitualmente West Church, mandada construir há muitos anos. Mal imaginava que ela se referia à casa de banho. Por isso, o pastor respondeu à senhora alemã, contando-lhe em pormenor tudo o que se referia ao lugar pretendido. Escreveu o pastor: Gentilíssima senhora, tenho o prazer de lhe comunicar que o lugar por si pretendido se encontra a cerca de 15 quilómetros da vivenda que será a sua casa de férias no próximo verão. Tenha presente que, apesar da WC ser muito frequentada por outras pessoas, estará à vossa disposição pelo menos uma vez por dia para todos os membros da família. É aconselhável levar alguma coisa para comer e é agradável permanecer aí todo o dia, pois é um lugar aprazível e de bons ares. Há quem vá a pé, ou então de automóvel ou de comboio. Há lugar para 300 pessoas, das quais 200 de pé e 100 comodamente sentadas. Tratando-se de um lugar muito frequentado, tem ar-condicionado. Os 100 lugares disponíveis são todos revestidos de veludo branco e vermelho, segundo a idade dos participantes. É recomendado chegar a tempo, no caso de se querer encontrar um lugar cómodo para se sentar. Uma minha irmã, idosa, por ter chegado com um ligeiro atraso, teve de suportar a função estando de pé. Para maior segurança, as crianças sentam-se ao lado dos adultos. Todos cantam em coro, utilizando os próprios instrumentos musicais, ora em surdina, ora forte. Quando se entra no WC, é entregue uma folha de papel a cada um. As pessoas que chegam atrasadas podem utilizar muito bem a folha do companheiro do lado. À saída, a folha deverá ser restituída para que possa ser utilizada de novo, pelo menos durante algumas semanas. É conveniente recordar que tudo o que for depositado na WC será utilizado em seguida para dar de comer aos meninos do orfanato que se encontra a pouca distância. Fotógrafos especializados tiram fotografias aos frequentadores em todas as posições possíveis. As melhores serão ampliadas e afixadas nas paredes da WC. Todas, porém, são publicadas no Jornal Regional, que tem também uma difusão nacional. Deste modo, todos poderão admirar as diversas pessoas que frequentam a WC no cumprimento quotidiano dos seus piedosos atos. A carta chegou ao destino e a família alemã ficou verdadeiramente assustada. Decidiu imediatamente mudar de lugar, renunciando inclusivamente ao dinheiro que já tinha pago, e preferiram vir para o Algarve.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM. Caros irmãos, do dia 1 de outubro a 15 de novembro não haverá novas consultas. Aguarda na minha missão Além Fronteiras. Somente as pessoas que já estejam em acompanhamento.